Leitura da profecia de Malaquias. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. E agora, este mandamento para vós, ó sacerdotes, se não quiserdes ouvir e tomar a peito, glorificar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, lançarei sobre vós a maldição. Vós, porém, vos afastastes do reto caminho e fostes para muitos, na observância da lei, pedra de tropeço. Quebrastes o pacto de Levi, diz o Senhor dos exércitos. E eu também vos fiz desprezíveis e vos rebaixei aos olhos de todos os povos. Na medida em que não guardastes meus caminhos e praticastes discriminação de pessoas no serviço da lei? Acaso não é um só o Pai de todos nós? Acaso não fomos criados por um único Deus? Então, por que cada um de nós é desonesto com o seu irmão, violando o pacto de nossos pais? Palavra do Senhor.
Em vossa paz, guardai-me, ó Senhor, convosco em vossa paz. Senhor, meu coração é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Guardai-me, ó Senhor, convosco em vossa paz. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Guardai-me, ó Senhor, convosco em vossa confia no Senhor, Israel, hoje, agora e por toda a eternidade. Confia no Senhor, Israel, hoje, agora e por toda a eternidade. Guardai-me, ó Senhor, convosco em vossa paz. Guardai-me, ó Senhor, convosco em vossa paz.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar por vós, por vos ter acolhido a pregação da palavra de Deus. Não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Nós estamos acompanhando, meus queridos irmãos e irmãs, nestas últimas semanas, sobretudo a partir da liturgia dominical, dos textos bíblicos dos domingos, neste ano A, em que nós refletimos sobre a pessoa de Jesus Cristo a partir da perspectiva de Mateus, nós estamos, portanto, refletindo sobre os capítulos de 21 a 23, que estão inseridos na última parte narrativa do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é dividido, para uma compreensão melhor, em 5 livros. Todos os livros têm uma parte narrativa e uma parte discursiva. A parte narrativa, nós vemos Jesus agir. São narrados os milagres, são narradas as atividades de Jesus. Na parte discursiva, nós temos os grandes discursos. Esse discurso que nós ouvimos é um dos discursos mais críticos que nós temos. É a última parte deste livro do Evangelho de Mateus. E quem está acompanhando assim percebe que cada domingo nós observamos Jesus empreender uma crítica a um determinado grupo da sociedade de sua época. Assim, Jesus já criticou os fariseus, já criticou os partidários de Herodes, já criticou os saduceus, e agora então ele lança a sua crítica especialmente aos escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que tinham autoridade para ensinar a lei. Eram também conhecidos como os mestres da lei, porque na sociedade, na comunidade judaica, eles interpretavam a lei para o povo. É por isso, então, que Jesus diz assim: vocês devem fazer o que eles dizem, mas prestem atenção naquilo que eles fazem, porque não está certo, não está correto, não é justo. Eles colocam pesados fardos nas costas, nos ombros das pessoas e não movem um dedo sequer para tirar estes fardos. Esse evangelho é como que a continuação do evangelho da semana passada, quando Jesus dizia: maior mandamento é amar a Deus. E o segundo é semelhante ao primeiro, amar o próximo. É como se Jesus então agora falasse: olha, os escribas ensinam bem, mas não vivem bem a própria lei. E não vivendo bem, não permitem também que outros a vivam bem. É lógico que nós podemos pensar assim. O evangelho de hoje diz respeito então mais a quem tem a função de ensinar, aos sacerdotes. O profeta Malaquias também, ele critica os sacerdotes de sua época porque se afastaram daquele princípio fundamental da lei de Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não se iludam, porque este evangelho, de fato, diz respeito principalmente às pessoas que têm a missão de ensinar. Mas não limitemos a crítica de Jesus apenas à comunidade cristã e quem nela tem também essa autoridade e a missão de ensinar. Porque, de certo modo, todo cristão é imbuído desta missão. Toda cristã recebe essa missão. Até porque vocês, como pais, como mães, também, no meio da família de vocês, recebem essa missão. A missão de ensinar. A missão de educar, não só para a vida, mas também para a fé. E aí nós podemos perguntar: como nós realizamos essa missão? Como eu realizo a minha missão? Como vocês realizam essa missão? Quais são as incoerências que nós vamos percebendo em nós mesmos no exercício dessa missão? Até que ponto nós também não nos aproximamos dos mestres da lei, dos escribas, que fazem da missão de ensinar um ato de opressão, um ato de humilhação, um ato de colocar fardos pesados nos ombros das pessoas? Como se a nossa fé, como eu dizia semana passada, se resumisse pura e simplesmente a cumprir leis, a cumprir normas. E quando nós a conseguimos cumprir, nos damos por satisfeitos e satisfeitas. Ser discípulo de Jesus, ser discípula de Jesus, vai além simplesmente do que ensinar um código moral um código legal. Ser discípulo de Jesus significa ensinar a arte de amar. E isso os escribas não conseguiam fazer. Interpretavam corretamente a lei, mas eram incapazes de amar o próximo. Diziam todas as leis, de cor e salteado, mas não era capaz de fazer com que a lei fosse instrumento de libertação e salvação, mas de opressão e de humilhação. O problema, minhas irmãs e meus irmãos, não está na lei. O problema não é a lei. O problema é o modo como utilizamos essa lei. E a crítica de Jesus serve também para cada um de nós. Serve ainda hoje, numa sociedade às vezes tão incoerente, que cobra de uns, mas não consegue fazer o mesmo. Às vezes, assistimos aí, na televisão, nos telejornais, inúmeras pessoas que se levantam contra a corrupção, que se levantam contra a violência, mas eles mesmos estão favorecendo a violência, porque exploram duplamente a pessoa. Porque a pessoa é violentada, primeira vez que é explorada. E depois o canal televisivo vai lá e explora a segunda vez, com a imagem. Há tantas pessoas gritando por ética, ali e acolá, mas não conseguem viver uma vida ética na sua própria família. É isso que nós precisamos pensar a partir do Evangelho de hoje. Não basta ensinar, não basta ser mestre, ser guia, ser pai. É preciso, acima de tudo, não perder a condição de discípulos. O problema, portanto, não é ser mestre, não é ser pai, não é ser guia. O problema é perder a consciência de que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Porque quando nós perdemos essa característica, ou deixamos de acreditar nisso, nós nos tornamos orgulhosos, nós nos tornamos prepotentes, nós nos tornamos capazes de fazer coisas que são realmente sinais de morte. Porque esquecemos que na nossa comunidade somos sempre discípulos, discípulas do Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o único mestre. Ele é o nosso guia. Jesus, portanto, com a sua crítica aos escribas, nos faz compreender que a vida, meus queridos irmãos e irmãs, deve ser vivida não na perspectiva do cumprimento quase que mecânico das leis e das normas, mas que deve ser vivida na partilha, na acolhida, na ternura e no amor. Como o salmo de hoje nos mostra: fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de ti. Como a criança bem tranquila e amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. E Paulo, nesta carta que escreve aos Tessalonicenses, mostra um jeito tão diferente dos escribas de ensinar e de levar a palavra. Eu vos falei com uma ternura, como uma mãe. Paulo não se identifica com os escribas. Paulo se identifica com mãe. Talvez seja por isso que hoje também nós temos essa oportunidade de, nessa celebração ainda, refletir um pouco mais sobre essa temática do Dia Nacional da Juventude, que vem também em sintonia com aquilo que nós celebrávamos na festa de Nossa Senhora de Fátima. Falar do feminino de Deus. Uma sociedade nova vai precisar de homens e mulheres novos que se deixam tocar pelo feminino de Deus. O feminino de Deus não oprime, mas acolhe. Não condena, mas compreende. Não coloca fardos pesados nas costas dos outros, mas ajuda a carregar. Minhas irmãs, meus irmãos, aprendamos, portanto, a grande lição do Evangelho de hoje. A comunidade cristã não pode ser um lugar de hipocrisia e de incoerência. Não significa que nós não tenhamos que dizer que não pecamos. É verdade, precisamos nos esforçar. Mas sempre estaremos aquém daquilo que nós precisamos vivenciar. Nós somos sempre, na nossa constituição, joio e trigo. O problema não é esse. O problema é nós não conseguindo fazer o que deveríamos, desejar e obrigar os outros a fazer aquilo que nem nós damos conta de fazer. Esse que é o grande problema. Nós somos joio, nós somos trigo, somos frágeis, feitos do pó, feitos de barro. Qualquer pessoa, inclusive aqueles que ensinam, aqueles que são mestres. Também eles são feitos do mesmo pó que qualquer outra pessoa. Interessante que entre nós, na nossa sociedade, aqueles que fazem parte, às vezes, de determinados grupos, são chamados os imortais. Na Academia Brasileira de Letras, assim que eles são tratados, os imortais. Neste caso, nem os imortais são imortais. Nenhum de nós está acima da lei. O problema dos escribas é que eles se achavam acima da lei. Que eles não estavam sob a lei, mas estavam acima da lei. E aí cresceu neles o orgulho, a prepotência, e eles se afastaram daquilo que deveriam vivenciar. De educar para o amor. Educar para o mandamento maior. Amar a Deus e amar ao próximo. Nisso se resume a lei e os profetas. Ouvimos no domingo anterior. Que nós construamos essa sociedade desejada por Jesus. Que no meio das famílias não reine a opressão. Não reine a humilhação. Que em nossas comunidades sejamos verdadeiros irmãos e irmãs. Vivamos a dimensão da fraternidade. Que aquelas pessoas que assumem a missão de ensinar, de coordenar as diversas atividades da nossa comunidade, entendam de fato isso como serviço. E não como status, como glória, como mérito. Que no nosso país, as pessoas que estão em altos cargos sejam de fato verdadeiros servidores e servidoras do povo. Que aqueles que estão nas universidades, especialmente aqui em nossa cidade, entendam que apesar de terem título de mestre e de doutor, se eles não compreenderem a graça de Deus, eles não são nada. Podem saber tudo, mas não sabem nada. E que nós, assim como o profeta Malaquias denunciou a injustiça, a incoerência, tenhamos também a mesma coragem para denunciar esta injustiça. Sabendo que nós também muitas vezes caímos e pecamos, porque também somos feitos do mesmo pó do que os outros são feitos. para o pecador, ergamos a mão, estendamos a mão. Para o sofredor, curemos as feridas. Esse é o verdadeiro mestre, aquele que se coloca ao lado. Não aquele que se coloca acima, mas o que se coloca ao lado. Está pronto para falar, mas está pronto também para ouvir. Deus ajude a todos nós, inclusive a mim, a exercermos com fidelidade, com coerência, a missão que Ele oferece a cada um de nós. Amém.